10h12, de volta com o CBN Campinas. E agora a gente faz contato com o advogado tributarista Rodrigo da Cunha Ferreira, que vai falar com a gente, nos ajudar a entender melhor os aumentos nos impostos aqui de Campinas que foram anunciados. Bom dia, Rodrigo. Muito obrigada por atender a CBN. Rodrigo, eu acho que o seu áudio está desligado.
Me desculpe, bom dia a todos. Estava mutado realmente. Agradeço pelo convite também. É uma satisfação poder participar aqui com vocês.
Rodrigo, eu queria que iniciar a nossa conversa, você ajudando a gente a entender melhor, sobre a UFIC, que é a Unidade Fiscal Municipal, que foi anunciado pela Prefeitura um aumento de 11%, um aumento bastante grande, porque essa unidade fiscal, ela acaba refletindo em muitos impostos da Prefeitura. Como é que funciona isso?
Exatamente. A Unidade Fiscal de Campinas, né, que é utilizada aqui no município desde o ano de 2001, né, ela substituiu a Unidade Fiscal de Referência, que até então era utilizada, né? Ela é uma unidade que serve para atualizar, né, a base de cálculo de vários tributos exigidos pela Prefeitura, então, tanto IPTU como ISS, bem como taxas, né, aplicadas aí no exercício de poder de fiscalização, e ela se espelha muito no INPC. Como nós tivemos uma carga inflacionária no ano de 2021, né, devido aos reflexos da pandemia da Covid-19, né, que acabaram por elevar o INPC, isso veio se refletir nesse aumento aí superior a 11% na UFIC, né, na Unidade Fiscal de Campinas, e por isso isso acaba refletindo necessariamente na carga tributária final, né, o que é um motivo de bastante preocupação, sobretudo, né, quando nós olhamos o cenário econômico atual, já que vários setores ainda não estão iniciando um processo de recuperação, né, dos efeitos econômicos negativos gerados pelas restrições, medidas sanitárias de restrição por conta da Covid-19, e agora serão surpreendidos aí com o incremento na carga tributária como um todo para todos os tributos cobrados pela Prefeitura Municipal de Campinas.
Doutor Rodrigo, muito bom dia. Flávio Paradella, uma pergunta. O FIC, né, que vai aí se espalhar, um vírus realmente, por todos os tributos, impostos aqui de Campinas, multas também, taxas, como o senhor disse. Esses 11%, mais de 11%, é o maior índice nos últimos 18 anos, né, para o FIC em Campinas. Isso aqui era uma alíquota, é um número obrigatório? Por exemplo, Campinas poderia adotar outro índice de aumento, ou tem que ser esses 11%, tem que ir pelo INPC?
Não, essa é uma opção legislativa, né? Justamente, né, quando a UFIC foi instituída no ano de 2001, né, essa foi a opção do legislador aqui municipal de seguir o parâmetro do INPC. Vale registrar, inclusive, que hoje, né, nos contratos particulares, o INPC vem sendo contestado, inclusive judicialmente. Por quê? Porque tornou, né, muitos contratos que eram indexados pelo INPC excessivamente onerosos, justamente porque o índice de inflação foi muito maior nesse período de pandemia, né, justamente por conta da escassez, todas as medidas fitossanitárias que foram implementadas. Isso gerou uma movimentação, né, a economia, um impacto inflacionário muito grande, aumento de preço de combustíveis, aumento do preço de alimentos, de insumos, matérias-primas, e é claro que uma vez que a legislação de Campinas optou por seguir o INPC, isso acaba também afetando a UFIC, né, a Unidade Fiscal Municipal, e por conseguinte acaba afetando o valor das taxas, das contribuições e dos impostos aqui cobrados pela municipalidade. E isso, quando nós olhamos aqui, por exemplo, o IPTU, né, que já é um tributo muito discutido, é muito judicializado, né, é muito contencioso em torno da metodologia de cálculo, de cobranças, atualizações, né, de 2018 a 2020, a legislação municipal permitia, né, um aumento de até 50% no valor de base de cálculo do IPTU. Esse aumento agora, que deveria apenas, né, ser uma atualização monetária da base de cálculo dos tributos cobrados pela Prefeitura, acaba se tornando um aumento efetivo da carga tributária como um todo, num momento extremamente inoportuno, né, tanto para a economia, tanto para o empresário, como para o cidadão, né, que também será aí, ao início de 2022, surpreendido com carnês de IPTU sobre maneira mais caros, né, do que do exercício anterior.
Especificamente falando do IPTU, a prefeitura disse que vai ser um aumento levando em consideração a inflação. Mas como o senhor disse, desde que teve essa atualização, né, em 2018, o IPTU tem sido um assunto muito polêmico na cidade, porque subiu muito já naquela época. E o senhor disse agora que ainda é muito judicializado. Por quê? Qual que é o entendimento? Qual é a falha, digamos assim, que esse tipo de cálculo do IPTU apresenta, lembrando que é um dos mais caros aqui em Campinas do país?
Exatamente. Campinas é uma metrópole, né? Uma metrópole que nos últimos anos vivenciou uma expansão imobiliária muito forte, né? O que é bom. Mas, por outro lado, o poder legislativo e o poder executivo municipais tiveram dificuldade, né, em calibrar a carga tributária do IPTU. IPTU, ele é um imposto real, ou seja, incide sobre a propriedade, a posse, o domínio útil. Então, como que é feita a metodologia de cálculo, né? Pela lei municipal, como na maioria dos municípios. Há uma planta genérica de valor, ou seja, uma legislação que divide a cidade toda, estabelecendo o valor unitário do metro quadrado em UFIC, né? Daí porque mesmo que agora também nós teremos esse incremento no valor do imposto devido à aplicação da UFIC, e após chegar-se na base de cálculo, ou seja, no valor venal do imóvel, que deveria refletir o valor de venda à vista daquele bem, né, numa transação entre partes independentes, ou seja, numa situação normal de mercado, a legislação ela acabou supervalorizando, né, o metro quadrado de alguns imóveis. Tá? Então, por exemplo, Campinas de 2005 até 2015 não atualizou essa planta genérica de valores. Ela deixou desatualizada. E isso já gerou muitos contenciosos, porque no primeiro momento a prefeitura tentou cobrar o IPTU majorado, sem a devida previsão na lei. O imóvel não estava catalogado na planta de valores, e eles faziam um lançamento baseado num levantamento interno, uma valorização interna, o que foi questionado no Poder Judiciário à época. Inclusive, eles fizeram lançamentos retroativos, né? Então, por exemplo, abrangendo outros anos, 2015, lançando 2013, 2014, e isso sem o devido embasamento legal, né? Isso foi questionado, o Tribunal de Justiça de São Paulo se posicionou em muitas ações favorável ao contribuinte, justamente reconhecendo essa violação ao princípio da legalidade, né? O tributo, ele só pode ser instituído e majorado por lei. Mas a ilegalidade não parou por aí, né? A discussão, pelo menos, entre o contencioso entre Prefeitura Municipal e o cidadão aqui, o contribuinte de Campinas, não parou por aí. Em 2017, houve uma alteração grande no critério, né? A Prefeitura, ela, devido a por reconhecer que não conseguiria elaborar leis, né, através do Legislativo Municipal, que acompanhasse, né, que atualizassem essa planta genérica na velocidade compatível com a expansão imobiliária, ela optou por adotar outro critério, né, o critério de região fiscal, o que gerou uma outra discussão. Ou seja, antes o imóvel, ele era individualizado, né, o valor do metro quadrado era estabelecido em unidades fiscais, que eram atualizadas ano a ano, individualmente, e é isso que tem que acontecer. Então, por exemplo, fatores de valorização, como fator esquina, fatores de depreciação, né, como um terreno encravado, eventualmente uma localização não tão privilegiada, deixaram de ser considerados, e essa valoração, ela passou a ser por região fiscal, ou seja, pega-se um bairro, às vezes até a área maior que um bairro, e se estabelece um valor padrão, né, para todos aqueles imóveis, sendo que é de conhecimento comum que dentro de determinada região existem imóveis que têm um valor diferenciado. Esse critério também foi questionado pelos contribuintes, justamente por não individualizar o imóvel, né? Inclusive, existem outros municípios que também há esse problema, por exemplo, Londrina, né, no Paraná, inclusive é um caso que está no Supremo Tribunal Federal aguardando julgamento, se atende, né, a essa necessidade de previsão legal, essa previsão genérica, que deixa de individualizar os imóveis e as características de cada imóvel, né, e se espera que o Supremo também se posicione contrário. Então, aqui em Campinas, essa outra discussão que veio, né, a partir de 2018, que motivou, inclusive, ao final do ano passado, uma alteração na legislação em que a Prefeitura não abandonou esse critério de região fiscal, esse critério bastante controvertido, mas passou a permitir que o contribuinte questione esse valor, mas entrega na mão do contribuinte, né, o ônus, a obrigação de produzir um laudo, que tem um custo, e de impugnar esse lançamento. Então, por exemplo, no ano que vem, os contribuintes que não entenderem que a valorização, que o metro quadrado e logicamente o valor venal, a base de cálculo utilizada, está, não representa o valor de venda à vista, tem esse ônus de procurar um profissional credenciado ao Conselho de Engenharia, ao CRECE, e que possa emitir um laudo e apresentar esse laudo na prefeitura, justificando, né, que o valor ali que foi atribuído como base de cálculo, o valor venal, não corresponde ao valor à vista do imóvel, e fazer toda essa movimentação, a prefeitura, do lado dela, diz que pode acatar, né? Lógico que ela pode ou não acatar, esse valor e reduzir a base de cálculo. Mas isso não impede que ela, no primeiro momento, né, no fato gerador, ou seja, no 1º de janeiro, ela faça o lançamento com base nesse valor genericamente estabelecido na legislação. E esse é um outro ponto que os contribuintes vêm judicializando muito nos últimos anos por discordarem, né? E justamente por não haver essa individualização dos imóveis. Além, lógico, né, de 2018, vale lembrar que de 2018 para 2019 a legislação previa um aumento de 30%, mas na prática nós vimos esse aumento chegar às vezes a 80% na base de cálculo em alguns imóveis. 30% para 2019 mais 10%, 2020 mais 20%. A prefeitura acabou se movimentando politicamente para tentar impedir esse aumento em 2020, mas o que nós vemos na prática é que a base de cálculo e, lógico, o valor do IPTU vem subindo ano a ano, numa crescente até um pouco desproporcional, né, ao valor de mercado desses imóveis. Por isso que os contribuintes vêm discutindo tanto no âmbito administrativo, né, eles têm esse direito, e justamente deve-se repetir esse cenário de 2022, há impugnações ao lançamento, né, do recebimento da publicação ali no Diário Oficial. O contribuinte tem 30 dias para impugnar, né, fazer um recurso administrativo questionando esse valor, ou mesmo via ação judicial, posteriormente, discutindo aí os critérios que foram utilizados, eventualmente até apresentando laudos, né, que comprovem que a prefeitura se equivocou na atribuição do valor do metro quadrado e do valor do imóvel, e claro, o valor do imposto cobrado.
Doutor Rodrigo, voltando nesse ponto controverso, que já tem então questionamento por parte de outra prefeitura no Supremo Tribunal Federal. A prefeitura adotou isso, aí chega um determinado momento, meio que recua, fala que o contribuinte então pode buscar, né, a impugnação. Esse não dá um argumento jurídico para uma contestação, porque, ao meu entender, a prefeitura fala, olha, pode ser que eu esteja realmente errada. E isso não cria um argumento que lá para frente, e se acontecer uma contestação geral no Supremo, isso vai gerar um problema jurídico e financeiro, porque aí vai ser uma represa estourando, né?
Exatamente, exatamente. O que nós vemos é justamente isso, né? A legislação, quando ela passou a adotar esse critério genérico de regiões fiscais, deixou de individualizar, e é claro, né, é muito mais prático você atribuir, né, a municipalidade atribuir um valor a uma região toda, né? Por exemplo, eu me recordo que a região ali próxima ao Shopping Parque Dom Pedro, toda aquela região está na mesma área fiscal. Olha quantos condomínios, quantos edifícios, né, quantos condomínios verticais e horizontais existem naquela região. Então é muito mais prático, né, para fins de que a gente chama de praticabilidade tributária, né, ou seja, facilitar o trabalho do fisco. Por outro lado, é justamente esse o ponto. A prefeitura, quando houve essa alteração, né, o Legislativo Municipal, quando ele alterou a legislação no final, foi dia 3/12, praticamente um ano atrás, de 2020, passando a falar, olha, se o contribuinte perceber que o valor atribuído pela lei, a valor unitário do metro quadrado, não está compatível, ele tem esse direito e a Secretaria de Finanças Municipal, ela vai analisar os casos. É justamente isso, né? A própria prefeitura percebe que esse critério é falho, mas não voltou atrás, né? Não voltou na sistemática anterior em que os imóveis eram valorados um a um, né? Que havia um código cartográfico por imóvel, por logradouro, por rua, por bairro, e que aí sim se analisava as características daquele imóvel determinado, né? O que ela fez foi justamente isso, o que a gente vê muito, né, na cultura tributária brasileira, ou seja, se transfere esse ônus para o contribuinte para que ele, né, se movimente a máquina pública mediante uma impugnação, ou mesmo movimente o Poder Judiciário mediante uma ação judicial e busque o seu direito. O que vale lembrar, pode levar anos, né? Mas justamente é o caminho e vem sendo o caminho de muitos contribuintes, porque em alguns casos, esse aumento, né, ele supera em muito esse 50% que a legislação previu. Né? E aí realmente não há como se sustentar um aumento desse. Vale lembrar que hoje, né, nós temos aí contatado, né, conversado com empresários, né, tenho contatado empresários de vários setores, e muitos são setores que começam agora somente agora, começam a apresentar uma recuperação econômica, ainda bastante tímida, decorrente, né, de toda a perda que tiveram, por exemplo, bares, restaurantes, eventos, setor hoteleiro, que agora começa a se movimentar e vão ser surpreendidos aí com um incremento na carga tributária bastante substancial.
É, porque na prática o efeito é econômico, né? Tanto para as pessoas físicas que estão passando por um momento muito sério, muitas pessoas desempregadas, com as rendas diminuídas ou até cessadas, sem fontes de renda. Os empresários que estão precisando se reestruturar, as pessoas que vivem, por exemplo, de imóveis alugados, porque fica mais difícil alugar. E neste ano, a prefeitura fez um pacote, né, de recuperação da economia, o PAS, mas em nenhum momento, por exemplo, se pensou no IPTU, que é de fato uma carga tributária, talvez uma das maiores da cidade, e que tem um impacto direto. Isso que é importante a gente dizer, tem um impacto direto também na economia da cidade.
Sim, sem dúvida nenhuma, né? Tivemos um programa de refinanciamento, né, municipal, mas o que caminha, né, essa movimentação, ou seja, essa opção legislativa por seguir o INPC, que poderia hoje, né, ser revista pelo legislativo, dada a alteração, né, do contexto socioeconômico que nós vivemos hoje, seria muito bem-vinda. E se fosse apenas ao FIC, né, se fosse apenas o aumento devido à inflação, ah, tudo bem, houve aí, se baseou no índice oficial do IBGE, mas nós temos que olhar, né, os bastidores dessa hipervalorização dos imóveis que vem ocorrendo em Campinas nos últimos anos. Então, isso com certeza vai acabar por gerar mais inadimplência, né, acaba reduzindo também a arrecadação, né, então é um pouco, há uma certa impressão de incremento na arrecadação, mas, na verdade, com o aumento, né, da inadimplência, porque também muitos, claro, né, muitos empresários, muitas pessoas físicas não vão conseguir arcar com esse valor, mesmo na modalidade de parcelamento, justamente pelas dificuldades, as adversidades financeiras, acaba gerando essa cultura de refis, né? Ou seja, daqui a alguns anos, ou ano que vem, ou mais no ano de 2023, é necessário fazer um outro refis, porque houve um passivo. Talvez uma tributação mais equilibrada, né, mais concentrânea, mais proporcional à realidade do mercado imobiliário, ela permitiria talvez uma arrecadação até maior, né, devido a uma inadimplência menor, devido a menos ações judiciais, até porque, enquanto o contribuinte, né, por exemplo, nesse prazo de 30 dias que o contribuinte tem para contestar o lançamento, a cobrança, né, do IPTU, a cobrança fica suspensa, então a prefeitura não consegue cobrar, ela não pode seguir na cobrança, até que seja julgado ali o recurso, a impugnação apresentada pelo contribuinte. Então, acaba que essa tributação, de forma mais equânime, mais justa, mais equilibrada, ela poderia surtir para a cidade de Campinas, de maneira geral, como uma forma de, claro, suprir a necessidade dos cofres públicos, que nós sabemos das necessidades, das melhorias que a cidade precisa, mas, ao mesmo tempo, não sufocar o contribuinte.
Rodrigo da Cunha Ferreira, advogado tributarista, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas. A gentileza por atender a CBN.
Imagina que agradeço a vocês pela oportunidade e agradeço a todos os ouvintes também. Foi um privilégio participar hoje com vocês. Grande prazer.
São 10 horas, 30 minutos.